Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Hoje é aniversário do italiano Francesco Totti, campeão do mundo com a Itália em 2006, ídolo da Roma, equipe em que jogou de 92 a 2017, seu único time profissional na carreira, o grande camisa 10, o Totti. Aniversário também do André, hoje ele está na Ponte Preta, mas tem passagem marcante pelo Sport em Recife, e também pelo Santos, né, onde surgiu com Neymar e Ganso. André, que também jogou no Grêmio e também na equipe do Corinthians, hoje é centroavante da Ponte Preta. Já no mundo do basquete, aniversário do técnico do Golden State Warriors, o Steve Kerr, tetracampeão com os Warriors. Kerr não é apenas um multicampeão, ele também é o cara que revolucionou o jogo. Se hoje tudo passa pela bola de três, é muito por causa dele. Ele desenvolveu esse jogo principalmente utilizando do talento e da competência do Stephen Curry. E aí todo mundo hoje tem que jogar nesse sentido, porque o Golden State sempre está arremessando do perímetro. Então muito se deve ao talento, à genialidade do técnico Steve Kerr, que como jogador foi uma das peças fundamentais, nada mais nada menos do que o maior time da história, o Chicago Bulls de Michael Jordan dos anos 90. E daqui a pouquinho a gente traz dentro do Bate-Bola Campina de hoje, segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hoje tem início a penúltima rodada do campeonato, viu? Então o estadual vai entrando nessa reta final. 6 equipes vão passar para a próxima fase. Semana que vem já tem mata-mata. Enfim, é a luta das equipes em busca de 2 vaguinhas na elite do futebol paraibano. Tem os detalhes também do Botafogo, né? Toda a preparação do Belo, que segue trabalhando, acreditando e visando o jogo do próximo sábado contra o Volta Redonda, jogo decisivo para o Botafogo seguir vivo nesse sonho de ir à Série B do Campeonato Brasileiro. Tá difícil? Tá, mas tem chances ainda. Só que dessa vez o Belo vai a campo sem o seu treinador, porque o STJD puniu o Surian. E o Campinense, hein? Segue aberto aí o prazo para inscrições de chapas no Rubro Negro. Começou ontem, vai até amanhã e me parece que tem aliança de última hora, viu? Das 4 chapas iniciais, dos 4 pré-candidatos, um desistiu e já declarou apoio a outro. E dos 3 que sobraram, parece que 2 deles vão estar juntos em uma única chapa. Enfim, é essa novela que vai se arrastando, que está só começando e que já o Afonso Carlos explica pra gente. A gente também vai conversar sobre um tema que começou a entrar na roda dos programas de discussões esportivas por todo o Brasil, principalmente os que tratam o futebol, é sobre o gramado sintético. Aqui na Paraíba chegou, viu? O Estádio da Graça ganhou gramado novo, grama sintética. Estádio da Graça que já recebeu até clássico entre Botafogo e 13. E será que essa moda vai pegar? O que é que você acha disso? Já tem país proibindo, aqui no Brasil está crescendo. Enfim, daqui a pouco a gente conversa sobre gramado sintético. E você já pode mandar sua opinião, inclusive, para a gente. Nosso WhatsApp é o 98119-9700. Então participa com a gente. É o nosso bate-bola, viu? Tá só começando, quarta-feira de muito futebol e a gente vai direto para os destaques do dia.
Destaques do dia.
Bora, né? Começar destacando aqui a Taça Sul-Americana, porque ontem teve duelo de brasileiros. É, rapaz, ontem tivemos o confronto entre Corinthians e Fortaleza. E terminou tudo igual, viu? Lá na Neoquímica Arena, 1-1. E resultado bom pro Fortaleza, né? Que apesar de ter saído na frente, tomou o empate do Corinthians. Mas o Fortaleza leva para o velho e bom Nordeste, traz para o Nordeste esse bom resultado, né? Porque vai jogar diante do seu torcedor, caso vença, avança direto, e aí o Corinthians teria que vencer o Fortaleza no Castelão para passar, o que é complicado, né? Hoje muitas equipes têm tropeçado diante do Fortaleza, não é a primeira vez que o Fortaleza consegue um bom resultado na Neoquímica Arena. No Campeonato Brasileiro, o jogo de ida também foi assim. Enfim, 1-1, Corinthians e Fortaleza, jogo que ontem teve transmissão da CBN. Jogo de volta na próxima terça-feira, dia 3, já no mês de outubro, tem Fortaleza e Corinthians. Hoje teremos outro jogo envolvendo a outra semifinal. LDU e Defensa e Justiça se enfrentam no Equador, jogo que será às 19 horas. E já que o Gabriel já está por aqui, Gabriel, muito bom dia para você e bom resultado, né, para o tricolor do PC, representante do Nordeste, não só na Série A, como também agora em competições sul-americanas.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da CBN. Bruno, antes da gente ir para o futebol, antes de eu ir para o futebol, eu não sei se você rodou a lista dos aniversariantes, mas eu posso fazer um acréscimo?
Diga lá.
Hoje é 27 de setembro, aniversário não de um jogador, nem de um time, é aniversário de uma cidade, que pra mim é a cidade mais linda da Paraíba. Hoje é aniversário da minha querida cidade de Mulungu, minha terrinha, tá fazendo 64 anos, então deixo aqui a minha felicitação pra minha cidade querida, que eu amo, que eu tenho o maior orgulho do mundo de ser de lá.
Um abraço pra todo mundo de Mulungu.
Maravilha. E vindo agora pro futebol, propriamente dito... Cara, resultado maravilhoso pro Fortaleza. Fortaleza jogou contra o Corinthians no Castelão recentemente e venceu. E agora tem tudo na mão para fazer um outro bom resultado. Poderia sim ter saído com a vitória lá da Neoquímica Arena e seria melhor ainda pro Fortaleza, mas o empate não foi um resultado ruim não. Aliás, é um resultado ruim para o Corinthians. Uhum. Mas pro Fortaleza é um resultado ótimo. Vai decidir em casa junto com a sua torcida. E a torcida do Fortaleza, a gente sabe como é, apaixonada, faz daquele Castelão realmente um caldeirão. E eu tô torcendo pro Fortaleza, não vou aqui mentir nem disfarçar, eu tô torcendo muito pro Fortaleza, que o Fortaleza avance e que o Fortaleza seja campeão, inclusive. Minha torcida tá indo pro Tricolor.
Muito bem. É, como a gente destacou, hoje também tem LDU e Defensa e Justiça pela Sul-Americana e tem outro jogo também às 19 horas. Só que pelo Campeonato Brasileiro da Série A, viu, pessoal? Rodada atrasada, rodada 22ª. São Paulo e Coritiba se enfrentam no Morumbi, né? O São Paulo ainda naquela ressaca do título do último domingo, mas vai encarar o Coxa que luta contra o rebaixamento. Esse jogo será pago hoje, e aí todo mundo vai ficar com a mesma quantidade de jogos, né? Os 24, todo mundo vão ficar com os 24 jogos. E aí, né, esse jogo não aconteceu quando era para acontecer, porque teve o clássico também entre Corinthians e Palmeiras na mesma rodada. Lá em São Paulo, os três grandes não podem jogar na mesma cidade no mesmo dia, nem dois, né? Não pode jogar dois jogos de times grandes no mesmo dia, por isso que São Paulo e Coritiba será hoje. Mas hoje também tem Libertadores da América, é, rapaz, Libertadores de volta com Fluminense e Internacional no Maracanã. Jogo às 21 horas e 30 minutos, jogo de ida, jogo com transmissão tanto da CBN como também da CVS Paraíba, Cabo Branco, Rede Globo, trazendo as emoções da Libertadores. Fluminense e Inter, Gabriel, eu acho que inclusive, eu sei que você vai estar torcendo pro Inter, pro Fluminense, porque você torce pro Grêmio, mas assim, independente disso, eu acho que o Inter é favorito pro duelo, até por decidir em casa, e também pelo time, eu acho o time do Inter muito copeiro, não o time em si, não a história do Inter, mas o grupo, né, os jogadores, são jogadores mais acostumados com Libertadores, é a minha opinião, e eu acho que o Fluminense hoje, caso queira avançar, tem que vencer no mínimo por 2 gols de diferença, porque eu acho que até 1 golzinho de diferença o Inter tira, viu?
Eu vou discordar, e não é por clubismo não, pode parecer que é, mas não é não. Eu acho que a peso de hoje, o Fluminense tem um elenco melhor, um momento melhor, O Inter, ele é muito irregular. Às vezes o Inter engata ali uma sequência boa de vitórias, mas em qualquer momento dá um deslize.
Mas
um
na
deslize
Libertadores feio. Até aqui o Inter não foi irregular, né?
Sim, até aqui não.
Mostrou isso em outras competições onde ele poupou e tal.
Ok, até que a chegada do Rocher e do Valencia na Libertadores, foram de extrema importância para o Inter. Mas, quando a gente vem para um duelo nacional, eu acho que voga muito o momento dos dois times na competição nacional. Eu acho que acaba sendo um reflexo dentro de campo. Então, por isso, eu acho que sim, o Fluminense tem um certo favoritismo. Mas jogo é jogo, principalmente sendo mata-mata, né? Qualquer um dos dois que avançar, para mim, não é surpresa alguma. Mas, para mim, o favorito é sim o Fluminense.
Muito bem, então hoje tem Fluminense e Inter. Mas mudando de assunto aqui, a gente já falou dessa agenda de jogos, né? Hoje tem muito jogo também pelos campeonatos internacionais, né? Tem campeonato italiano, tem Copa da Liga Inglesa, enfim, muitos jogos hoje à tarde também para quem gosta de acompanhar. Mas o técnico Tite não abriu o jogo sobre a aproximação do Flamengo ao desembarcar no Rio de Janeiro, viu? No fim da noite de ontem. Tal postura não poderia ser diferente, porque Jorge Sampaoli ainda está no cargo do clube. Mas o dia foi de avanços para o rubro-negro em relação à mudança no comando da equipe. O Flamengo segue em conversa para contratar o treinador, que dirigiu a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Salários já são discutidos, superiores, inclusive ao de Sampaoli e sua comissão, né? E também a questão de tempo de contrato, já que seria apenas até o fim do ano que vem. Então, Tite, que desde que deixou a seleção no fim do ano passado, queria um ano sabático, queria também um mercado europeu, mas na minha opinião, Tite não tem know-how para a Europa não, né? Mas assim, tá ganhando um grande clube, um grande time, uma grande estrutura, um grande elenco, um grande poder aquisitivo, uma grande torcida, enfim. Tá voltando para um cenário muito favorável.
Pro Brasil, principalmente pela forma como tem sido os técnicos do Flamengo. Um contrato até o final do ano que vem, ainda mais se for cumprido o prazo todo, que aqui no Brasil é bem difícil isso acontecer, acaba sendo até um tempo bom. Ainda mais pro Tite. Agora sim. Eu acho que o Tite é um técnico que não aguentaria a pressão da torcida do Flamengo. E a torcida do Flamengo ultimamente tem se irritado com um treinador por muito pouco. Então eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo, mas qualquer deslizezinho ali vai criar uma turbulência maior ainda do que já tem sido esses últimos tempos lá nos lados da Gávea, sabe?
E venhamos e convenhamos, né? A forma do Tite jogar é totalmente diferente do que o torcedor do Flamengo está acostumado, principalmente desde 2019, né? O Tite é um técnico bem reativo, para não chamar de retranqueiro.
Para não chamar, mas já chamando, né?
Mas assim, independente disso, ele teve muito sucesso jogando assim em Corinthians, no próprio Grêmio, né? Enfim, vamos aguardar, eu acredito que o Tite deve desembarcar mesmo lá no Ninho do Urubu. 11:17, primeiro intervalo chegando, já informações do futebol paraibano.
Bate-bola Cantina.
Horas e 21 minutos, de volta aqui com o Bate-Bola Campina, e deixa eu trazer a participação da galera, viu, porque o Assista Vares diz, os dirigentes de 13 campinenses devem lutar no mínimo pela Série B do brasileiro, tem estrutura para isso, é só querer e se organizar, até porque é 13 campinenses quem tem as duas maiores torcidas do estado, tá dizendo aqui o Assista Vares. O Almeida também participa e diz, bom dia, nobre apresentador Bruno Rafael, Deus sempre no comando de nossas vidas, valeu Almeida, tamo junto. Genilson Mota também tá ligado, diz, estou na escuta, meu caro Bruno Rafael, valeu, árbitro Genilson Mota, obrigado aí pela audiência. Olha o Chico do Itararé também aqui no Bate-Bola Campina, ele diz, não torço pro Fortaleza, nem contra 13, nem contra o 13, sou Campina Grandense, Chico do Itararé, tá dizendo aqui. E ainda fala daquela situação com o CRB, né, de Fortaleza. tá falando aqui chateado, né, com ainda com toda aquela polêmica. O torcedor do Campinense tem uma rixa mesmo com o do Fortaleza. O Heriberto Bezerra diz: bom dia, Bruno, ótima quarta-feira para você e toda a equipe. Internacional 2, Fluminense 0. Tá mandando aqui o palpite o Heriberto Bezerra. Tem mais participações, daqui a pouco a gente destaca, que agora é 11 horas e 23 minutos. A gente traz um assunto aqui que eu queria também saber a opinião do Gabriel, porque o Estádio da Graça, lá em João Pessoa, estádio que já foi muito utilizado, principalmente na época que o Almeidão estava em reforma, na troca do gramado, ali entre 2012 e 2015, o Estádio da Graça foi muito utilizado por Auto Esporte, chegou até receber clássico entre Botafogo e 13. Eu já trabalhei lá em alguns jogos, eu trabalhei até num jogo que nem teve, porque foram pintar as marcações apenas no dia, e como choveu bastante, a tinta não pegou. Então, por conta que não tinha as linhas marcando o gramado, o jogo não 13. Eu acho que era, ou era 13 Auto Esporte, ou era 13 Santa Cruz de Santa Rita. Não recordo, mas foi em 2014. Agora não. O estádio foi todo reformado, recebeu cadeiras, tá muito bonitinho, estrutura muito boa. E recebeu o famigerado gramado sintético, que cada dia mais começa a aparecer no futebol brasileiro. E aqui na Paraíba chegou no Estádio da Graça. Será que essa moda vai pegar, Gabriel?
Antes a gente tem que fazer o adendo de que o gramado do Estádio da Graça tá lindo, inclusive.
Tá.
Tem uma matéria lá.
Visualmente no... é muito bonito.
É, tem uma matéria lá no Jornal da Paraíba, uma galeria de fotos do novo gramado do Estádio da Graça. Inclusive eu recomendo a leitura aos ouvintes. Essa questão do gramado sintético, Bruno, ela divide muitas opiniões. Eu acho que ninguém tem uma opinião 100% a favor nem 100% contrária. Porque, assim, facilita às vezes o trabalho do clube, porque a grama natural é mais difícil de você manter ela em bom estado. E a gente tem visto isso. A grama do Maracanã, por exemplo, é um problema gigantesco.
Sim.
A grama da Arena do Grêmio é um problema gigantesco. E a gente não vê isso acontecendo na Liga Arena da Baixada, por exemplo, que tem o gramado sintético. Porém, cria uma certa disparidade, né? Porque os times que jogam em casa com a grama sintética, eles são mais acostumados. Eles levam uma boa vantagem ali jogando em casa. E isso pode criar um problema, pode criar talvez até uma vantagem injusta. Porque não são todos os times que têm o costume de jogar no sintético. Às vezes até alguns treinadores preservam algumas peças ali do elenco quando o jogo é em gramado sintético. Aconteceu com o Grêmio, inclusive, Renato.
Se fala muito que o aproveitamento do Botafogo, hoje líder do Campeonato Brasileiro, em casa é muito por isso também, né?
Uhum. Teve um jogo que o Renato deixou de escalar o Soares para ele não jogar no gramado sintético. E aí é isso, o Atlético Paranaense é muito bom em casa. É muito difícil ganhar do Atlético Paranaense lá na arena por causa do gramado sintético. A gente sabe que o fator determinante é o gramado, não é a qualidade do time, não é nada disso. É realmente o gramado. Então, tem gente que defende que chegue ao ponto de ou proibir o gramado sintético ou obrigar que todos os estádios da Série A tenham a grama sintética. Ou então aquela grama mesclada, né? Que é metade natural, metade sintética. Não sei qual a sua opinião sobre essa mescla aí, esse 50-50.
Não, eu, apesar do meu time de coração ter também a grama sintética no seu estádio e ajudou muito, não só o time dentro de campo, né? Porque o time sofreu. Assim que o Palmeiras colocou grama sintética, o desempenho do Palmeiras era melhor fora de casa do que em casa.
Com
a chegada do Abel, ele passou a fazer uma irrigação momentos antes do jogo, e aí o Palmeiras conseguiu equilibrar o seu desempenho. E ajudou muito porque lá na Arena do Palmeiras, é uma arena multiuso, tem muitos shows.
Uhum.
Hoje eu acho que é a principal praça de eventos internacionais da América Latina, é lá no Allianz Parque, recebe muitos shows. E tinha todo o desgaste, né, do gramado, principalmente quando você coloca o público em cima. E resolveu isso. Só que eu, particularmente, sou contra, de fato. Eu vou muito, Gabriel, não sou nenhum especialista em grama, uhum, em plantio, em nada do tipo. Mas eu vou muito pelas principais práticas mundiais. E a gente vê hoje o principal campeonato do mundo, que é a Premier League, é proibido. Grama sintética é proibido. Inclusive, os gramados são os mesmos em todos os jogos. Mesma altura, mesmo tipo de grama, para não ter nenhuma disparidade. Agora, lógico, é muito melhor ter um gramado sintético do que um gramado esburacado. Só que eu acho que o certo era ser grama normal mesmo, grama natural, relva natural, até porque o futebol é conhecido assim porque é o futebol de campo, né? Não é o futebol de salão. Uhum. Que um dia a gente vai colocar. Que um dia vão querer colocar grama de outra cor, já que é sintética, pode colocar de outra cor. O seu time mesmo que é azul vai querer colocar o gramado azul.
Lá no Corinthians não vai poder grama verde, né?
Porque o time tem um rival Palmeiras, enfim. Eu sou contra. E eu temo muito que aqui na Paraíba isso vire moda, porque tem isso também, né? Por conta do poder aquisitivo aqui do nosso estado, dos times daqui, vão colocar de pior qualidade, uhum. Não vão colocar top de linha. E outra coisa, já tem um debate aí sobre a lesão do Dudu e do Vitor Roque, agora mais recente do Atlético, que foi muito por conta do gramado.
Eu sou mais a favor do uso da grama natural. Mas assim, é para usar a grama natural, mas precisa ter aquele cuidado, porque tem os estádios, vamos trazer aqui para Paraíba. Quantos clubes têm o estádio próprio? Uhum. Aqui em Campina Grande, o estádio é do governo do estado, João Pessoa, a mesma coisa.
Só o 13 tem.
O 13 tem o PV, né? Pode jogar lá. Inclusive, tá fazendo reformas no gramado. Mas o 13, predominantemente, manda os jogos no Amigão. Em Patos, o estádio é municipal também. Então, não vai caber aos clubes aqui na Paraíba, né? Trazendo essa discussão pra cá. Mas...
Agora, por exemplo, pro Marizão. É muito melhor um gramado sintético. Porque aquele gramado do Marizão, até por conta da questão climática lá em Sousa, que
não chove. São casos e casos, né? Ainda mais num país tão grande, um país tropical como é o Brasil, você vai ter em certas regiões uma grama muito boa, em outras uma grama muito ruim. Seja pelo clima, pela umidade, uhum. Tudo isso. E é difícil a gente hoje ver uma grama natural extremamente boa, até na Série A mesmo. A gente vê a grama muito esburacada, tem às vezes jogos que tem mais lama do que grama no estádio. Então é complicado, quando você tem uma liga organizada, uma confederação organizada, como é lá na Inglaterra, ok, muito fácil a gente ter uma grama certinha, bonitinha, padronizada em todos os estádios. Agora aqui no Brasil a gente sabe como a coisa é bem mais complicada do que lá.
Agora o Estádio da Graça realmente está muito bonito e melhorou realmente da água para o vinho. Parabenizar aí o pessoal envolvido, né? A secretaria lá de João Pessoa, já que ele é municipal. E é uma alternativa lá para os times da capital, principalmente CSP. Muitas vezes São Paulo Cristal não pode jogar lá em Cruz do Espírito Santo, vai para João Pessoa, né?
Autosport já mandou jogo por lá?
Autosport já mandou, né? Agora tem a segunda divisão ano que vem, talvez utilize também. Enfim, vira uma alternativa, né? Principalmente para as equipes que não tem tanta torcida, já que o público lá é bem reduzido. Eu gostava de trabalhar no Estádio da Graça, viu? Quando tinha jogo por lá. Algumas vezes não aconteceu por conta de, como eu disse, de desorganização. Mas assim, eu gosto muito de trabalhar, principalmente agora que eu estou narrando. No Estádio da Graça deve ser perfeito, porque é tudo pertinho, né? Tudo muito próximo.
E na segunda divisão não tá tendo jogo no Almeidão, né? Aí quem tava mandando jogo no Almeidão tá tendo que mandar no Carneirão, em Cruz do Espírito Santo, por exemplo.
E vai começar a Copa Amadora lá de João Pessoa também, que o Estádio da Graça era muito utilizado e tá bonito de se ver. 11h32, repórter CBN, já a gente volta com informações da Raposa.
Bate-bola Cantina. Apresentação, Bruno Rafael.
11h36, de volta aqui com o nosso Bate-Bola Campina, e tem aqui participação de outros ouvintes, o Bruno Felipe, na verdade, ele tá mandando bom dia, tá acompanhando o programa, diz que tá na academia e na escuta do melhor programa esportivo da Paraíba. Ele diz grande abraço, ele diz Fortaleza campeão da Sul-Americana, Fluminense campeão da Libertadores e Fogão campeão do Brasileirão, tá falando aqui. O Isaac Oliveira também está acompanhando, diz: quando o Estádio da Graça vai ter partidas de volta? Quando o Estádio da Graça vai ter partidas de volta do Paraibano em 2024? Provavelmente em 2024, né? Acho que ano que vem teremos sim jogos por lá. Jorge Pereira também acompanha e diz: não sei o que vai acontecer com o futuro do Campinense Clube. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Pois é, Jorge, vamos saber justamente sobre o futuro do Campinense agora. Campinense! E o repórter Afonso Carlos está em linha conosco porque os bastidores do Campinense seguem pegando fogo.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso.
Valeu, Bruno. Bom dia para você. Bom dia agora, audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Bruno. É, os bastidores pegando fogo lá no alto da Bela Vista. Eu falava no dia de ontem que só se acontecesse algo surreal, que a gente não teria três candidatos concorrendo à presidência do Campinense, mas esse algo surreal aconteceu, viu? Ontem à tarde, o Lene Correa, um dos pré-candidatos, conversou com o Carlos Gonzaga, outro pré-candidato, uma conversa muito boa, pelo que eu tive de informação, aconteceu na casa do Lene, são dois empresários, né? O Carlos Gonzaga mais voltado para a parte realmente do futebol, o Lene é um empresário de construtoras, e enfim, Bruno, eles se juntaram e vão formar uma chapa. Então, o que seriam quatro pré-candidatos, apenas dois até então, e esses dois vão escrever a chapa amanhã. Lene, empresário, ex-vice-presidente do Campinense, terá o Carlos Gonzaga como seu vice e vai, claro, também participar da parte do futebol, já que ele tem conhecimento. Já o Rômulo Leal, advogado, que foi presidente lá em 2010, é o outro candidato. Então, os dois vão concorrer e a gente só vai esperar a inscrição de chapa para confirmar de forma oficial. Mas conversei com um, conversei com o outro, desde a última segunda-feira, não terá desistência desses dois não, viu, Bruno? Então, a gente pode dizer que será uma das eleições mais acirradas da história do Campinense. O Rômulo voltado mais para o Conselho Deliberativo do clube, tem grandes votos, deve ganhar a maioria do Conselho Deliberativo atual do Campinense. O Lênin em busca de votos por parte de abnegados, que são sócios, também de ex-presidentes, e vai tentar mais por essa área para conseguir ganhar do Rômulo Leal. Então, até amanhã se encerrando também as inscrições de chapas. O Lênin confirmou que vai se inscrever a partir das 14h. O Rômulo só falou do dia, que será amanhã também, mas não falou o horário. O Rômulo Leal ainda não anunciou a sua chapa por completo, mas o Lênin Correa sim, viu, Bruno? Vai ter o Flávio Torreão como diretor de futebol, Carlos Gonzaga como vice, Dr. Aldi, que seria vice do Carlos Gonzaga, vai ser diretor de patrimônio em sua chapa, e o Salim Aluli como diretor financeiro. Então, essa é a chapa do Lênin Correa. Amanhã, de forma oficial, a gente vai saber por parte do Rômulo Leal. Só para falar um pouco desse cenário, que louco, né, Bruno, esse cenário, porque eram quatro pré-candidatos. O Sérgio apoiou o Rômulo, mas não vai concorrer na chapa dele. O Carlos Gonzaga apoiou o Lênin Correa, mas vai concorrer sendo o seu vice. E na última eleição, lá em 2021, o Sérgio estava na chapa do Carlos Gonzaga como diretor de futebol. Então é a política do clube do Campinense aí andando, né, para o dia 22 de outubro, onde será a data da eleição. Então,
Afonso, eu ia te perguntar justamente isso, né? Porque o SADEC, ele declarou apoio ao Rômulo, mas no caso ele só declarou o voto dele, vamos assim dizer, né? Ele não vai comprar a chapa.
Não vai fazer parte da chapa, não.
Isso. Então vamos aguardar os nomes do Rômulo, porque vai ficando cada vez mais equilibrado, vamos assim dizer, porque a palavra caótica é um pouco pesada. Mas, assim, é caótico também, né, Afonso? Porque a gente partiu de um cenário de quatro. Estão chegando dois. Até agora, nenhum dos dois escreveu chapa. E você disse: olha, eu conversei com eles, mas eles não demonstram que vão desistir. Mas ainda tem 24 horas, viu, Afonso?
É, tem 24 horas, né? A força da família também pode. A gente já viu isso muito, né, Bruno? No mundo do futebol, dos bastidores, de alguns diretores que você próprio conheceu como era, quando era setorista, eu, esses anos todos sendo setorista de 13, de Campinense, que às vezes a família influencia demais, né? Não se sabe se durante essas 24 horas alguém vai influenciar o Leme ou o Rômulo, mas a tendência é mesmo os dois se candidatarem aí à presidência do Campinense e disputarem essa eleição no dia 22 de outubro, e o próximo presidente do Campinense já tomar posse a partir do dia 1º de novembro. Vamos esperar, né, essas inscrições de chapa. Como eu disse, Lene, amanhã às 2 horas da tarde, o Romulo não confirmou o horário, mas vai escrever a chapa amanhã também. Só para finalizar, Bruno, se o cenário fosse hoje, pelo que a gente conversa nos bastidores do Campinense, vamos dizer que o Romulo Leal virou um pouco o jogo, né? A tendência sempre foi o Lene, seu candidato principal, mas parece que o jogo virou um pouco, principalmente pela força que o Romulo tem no Conselho Deliberativo. E pelas últimas eleições que teve no Campinense, né? Mais precisamente a eleição, a última, do Felipe Cordeiro, que foram dois candidatos, Felipe Cordeiro e o Carlos Gonzaga. Nessa eleição, quem esteve mais do lado, pendendo para o lado do Conselho Deliberativo, ganhou, e ganhou com folga, né? O Felipe Cordeiro teve mais de 91% dos votos, ganhou de lavada lá do Carlos Gonzaga. Então a tendência sempre é essa no Campinense: o candidato que está mais próximo ao Conselho Deliberativo ganhar, e hoje é o Romulo Leal, apesar que o Lene tem muita força também nos bastidores, principalmente com ex-presidentes, com abnegados, que são sócios por parte do Campinense. Então vamos esperar, vai ser uma eleição mais acirrada lá para o dia 22, então as eleições da Raposa estão pegando fogo lá no Alto da Bela Vista.
E eu quero, Afonso, lançar um dever de casa para você, viu? Já que amanhã ainda... O programa de sexta não, a gente já chega com os dois, com as chapas inscritas, né? Mas o de amanhã ainda é muito pré-essa inscrição. Eu quero que você busque aí os últimos presidentes do Campinense, pelo menos desse século, para ver para que lado eles estão pendendo, né? Porque temos o Danilo, o Felipe, o William, né? Esses são os mais frescos em minha memória. Tentar aí... elencar pelo menos uns 5 últimos presidentes para saber para que lado eles estão indo, né? Porque também tem força, né?
Principalmente para a parte do William, né? Para você ter uma ideia, Bruno, antes o presidente que antecedeu o William foi exatamente o Rômulo Leal, né? Se a gente for olhar lá a história do Campinense, antes era o Saulo Minar, conseguiu acesso na Série B, o Rômulo Leal era o seu vice. Aí depois de toda a confusão da parte financeira do clube, que estava negativa, o Saulo renunciou, o Romulo Leal assumiu. Aí o Romulo lá em 2010, no Campeonato Brasileiro da Série C, conseguiu permanecer com o Campinense, mas também teve a parte financeira caótica, tanto que ocorreu aquela história triste que tem no Campinense, que foi levando os patrimônios da Raposa, enfim, os objetos que se tinha... se tinham lá no Alto da Bela Vista, lá no estádio o Renatão, e depois o William assumiu, né? Aí passou uma grande parte, eu acho que 7, 8 anos do William Simões, depois alguns presidentes com um ano, né? Nenhum conseguiu finalizar o seu mandato, ou renunciaram, ou tiveram que, enfim, mais renúncias, e o último foi o Danilo Maia. Mas vou fazer esse histórico assim, a gente vai tentar trazer aqui quem vai apoiar quem, enfim, essa eleição do Campinense que promete ser disputada.
Valeu, viu, Afonso? Obrigadão, então, até amanhã.
Valeu, grande abraço.
Futebol CBN.
Rapaz, eleições no Campinense, a gente amanhã volta com mais detalhes sobre toda essa situação, né? Inclusive, tem mais participações aqui dos nossos ouvintes. O Jorge Pereira, ele diz: Bruno, eu já assisti grandes decisões entre Campinense e Botafogo nos anos 70. Eu escutava pelo rádio, era uma festa. Acho que se tratando lá do Estádio da Graça, né? Falando quando a gente falava. Tem comentário também do nosso ouvinte, o Adeildo. Diz, bom dia, Adeildo do Acácio. Ansioso para ver a formação do novo time do Galo da Borborema. Um abraço a todos. Tem matéria lá no GE, viu, falando sobre o acerto do 13 com o volante Roberto. Ontem o Marcos Siqueira antecipou essa informação aqui para a gente no Bate-Bola Campina. E o Roberto aí já vai pintando como o novo jogador, né, que o 13 repatria para 2024. Tem um goleiro também, Igor Ryan, que tá próximo. Entre outros jogadores como Cal, Xande e Yamada também já foram até citados pelo técnico William de Matia, que são interesses para voltar. Tem também uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Edmar, e ele diz o seguinte: bom dia, Bruno, esse Rômulo Leal foi um péssimo presidente, principalmente na parte financeira, não pagava nada. É, o Afonso até citou, né, aquele caso lá que foi muito triste para a história do Campinense, onde a Justiça do Trabalho teve que, até uniforme de jogo foi apreendido lá, os troféus, enfim. Foi muito triste para o Campinense, aquele era o Rômulo, né, o presidente da época. Não estou dizendo que a culpa era dele, né, porque é uma série de fatores essas dívidas, mas foi muito triste que o Rômulo estava lá.
Pode ter sido a coincidência dele estar no carro também, quando, né, quando o problema estourou, né?
Exatamente, mas a gente muda de assunto um pouquinho, porque hoje inicia a rodada 8, né, penúltima rodada do Campeonato Paraibano da segunda divisão. Confiança e Sport se enfrentam às 15 horas na Toca do Papão, em Confiança, viu? Lá em Sapé. Pombal e Desportiva Guarabira se enfrentam às 19 horas lá em Pombal. Tô brincando, né? O jogo é empate no José Cavalcante. E amanhã tem a conclusão da rodada. Rodada essa que já pode decretar o primeiro rebaixado, que é o Sabugi, que joga amanhã. Mas amanhã a gente fala mais sobre esses detalhes. Só que Confiança, Pombal e Desportiva principalmente, né? O Sport está mais na parte de baixo, mas podem selar também classificações, né, Gabriel?
O Pombal principalmente só depende dele. Pombal ganhou, pronto, está classificado. O Confiança depende de vencer e a Desportiva tropeçar, né? Não vencer, pode perder ou empatar. O Confiança está na próxima fase, então a gente pode ter dois classificados hoje. O Sport, caso empate, caso pontue, qualquer pontuação, já escapa do rebaixamento e rebaixa o Sabugi. O Sabugi vai junto com a Perilima. E a Desportiva precisa de uma vitória para voltar ao G6. E na última rodada, meio que só depender dela para avançar para a próxima fase. Tá bem interessante, ritmo acelerado. As coisas vão começando a se definir. Mas nesse momento, na abertura da oitava rodada, não tem ninguém classificado ainda, garantido na próxima fase.
É verdade. Até o líder Atlético poderia, né? Caso saísse tropeçando e os resultados combinassem também. Nessa rodada, como eu disse, ainda será concluída amanhã com Picuiense e Sabugi, Sport de Patos e Atlético de Cajazeiros, um jogo muito interessante lá para as equipes do Sertão. E ainda teria Perilima e Spartax, mas como a Perilima desistiu, o Spartax vai ganhar 3 pontinhos aí de bônus nesta rodada 8 do Campeonato Paraibano da segunda divisão. 11h50, último intervalo. Já a gente volta com mais participações dos nossos ouvintes. Manda aí sua mensagem no 981199700 e também com informações do Botafogo, que terá um desfalque importante para o jogo contra a equipe do Volta Redonda.
Bate Bola Cantina.
11h52, estamos de volta com o Bate Bola Campina, retinha final de programa, e a gente destaca o Botafogo. Botafogo que está às vésperas do seu aniversário amanhã, viu? Torcedor do Belo em festa, só que no momento atual o torcedor está naquela desconfiança, mas tem decisão no final de semana e o Fábio Hermano traz todos os detalhes.
Fábio Hermano.
Muito bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Um abraço para você, para toda a galera ligada no Bate-Bola Campina. Pois é, aniversário do Botafogo é amanhã, mas nem a torcida, acho que nem o próprio clube está conseguindo pensar muito em comemorações, porque é uma semana tensa, né? Depois de 3 derrotas seguidas, e uma semana decisiva, né? Que vai dizer se o Botafogo chegará na última rodada com chances ou não de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo, que se perder, por exemplo, está eliminado. Né, se empatar, ainda fica com chances, mas aí teria que fazer o dever, fazer o seu venceu o Amazonas fora de casa, ainda torcer contra o Volta Redonda na última rodada. Então seria uma situação muito complicada em caso de empate, só a vitória interessa de fato contra a equipe fluminense no próximo sábado, 7 da noite, no estádio Almeidão. E uma má notícia ontem, viu, Bruno? Como o Botafogo essa semana tá complicado. O Felipe Surian, ele havia sido expulso no jogo lá no Raulino de Oliveira, né? Contra o Volta Redonda. Tinha cumprido no jogo contra o Paysandu lá em Belém. Mas ontem o STJD deu mais um jogo de gancho pro Felipe Surian, né? Então, caso o Botafogo não consiga o efeito suspensivo, né? Algo que vai tentar até amanhã, o Botafogo vai estar fora. O Surian vai estar fora aí de mais um jogo do Botafogo. O Surian, que nas duas vezes que estava suspenso, o Botafogo perdeu contra o Confiança na primeira fase em casa e esse jogo contra o Paysandu lá em Belém, já no quadrangular. Então, o desempenho sem o Surian não é bom. E para agravar ainda mais a situação, o auxiliar técnico, o Vinícius Xavier, ele foi expulso contra o Paysandu nesse último sábado. Então, o Botafogo não tem um auxiliar do clube, né? Um auxiliar fixo do clube. E o auxiliar do Surian também está suspenso. Então, fica a dúvida de quem vai comandar a equipe à beira do gramado. A tendência é que seja o Bruno Araújo, que é o preparador físico e já foi treinador, né? Já tem experiência como treinador, inclusive no São Paulo Cristal, esse ano no Campeonato Paraibano. Então, em tese, das pessoas da comissão técnica do Botafogo, é a mais preparada para ocupar essa vaga aí de treinador no jogo contra o Volta Redonda. Que situação, viu, Bruno? O Botafogo 3 derrotas seguidas e no próximo jogo sem o auxiliar e sem o técnico, mas lembrando que o Botafogo ainda tem a expectativa de conseguir um efeito suspensivo e aí o Surian poderia comandar a equipe à beira do gramado. Botafogo que treina hoje à tarde, quinta à tarde e sexta pela manhã, encerra sua preparação aí para esse jogo contra o Volta Redonda, adversário chato, né? O Botafogo enfrentou o Volta Redonda 2 vezes esse ano, perdeu os 2 jogos, né? Então vai ter que vencer aí uma equipe que ainda não conseguiu, mas vale lembrar que os jogos foram no Rio, né? Os outros 2, agora é aqui na Paraíba, é aqui em João Pessoa, então quem sabe o Botafogo tem uma sorte e uma competência melhor para fazer o resultado.
Ô Fábio, semana passada eu e o Gabriel aqui, a gente fez um debate sobre os times paraibanos, né? Já de olho no campeonato 2024, como estão, quem anunciou técnico, quem não anunciou. E a gente deixou o Botafogo de fora justamente porque o Botafogo ainda está nesse processo de Série C do Campeonato Brasileiro. Mas tu tem alguma informação de se já se fala no ano que vem uma renovação com o Surian, por exemplo?
Pois é, ainda não, né? O Botafogo geralmente não pensa muito nisso até a Série C finalizar. Até porque são várias coisas, né? Se o Surian sobe, o Surian fica valorizado. Então, talvez o Botafogo nem consiga segurá-lo. Se não sobe, a pressão da torcida fica muito forte, né? A pressão contra o Surian já está muito grande, sobretudo da incapacidade dele de corrigir os problemas defensivos, de variar taticamente o time, que jogou todos os jogos no mesmo esquema, né? Com a mesma forma de jogar. Então, eu acho que se não subir, não sei se o Surian fica. Se bem que em muitos momentos a diretoria do Botafogo não leva muito em consideração comentários da imprensa, nem da própria torcida. Ela faz o que ela acha que tem que fazer e não dá muita bola para opiniões externas. Mas eu acho que o Surian, a chance dele ficar é subindo. E mesmo subindo, ainda fico com a dúvida, porque não sei se o Surian é um técnico para a Série B, né? Então, tem essas duas coisas, mas difícil saber o que pensa no momento a diretoria do Botafogo. Eu sei que o Surian não é unanimidade, né? Algumas pessoas que ainda falam comigo, né, da diretoria do Botafogo, tem alguns questionamentos em relação ao Surian, até o que a gente já fala mesmo da questão defensiva, dele não corrigir problemas defensivos, da pouca variação tática. Então, não sei se o Surian ficaria, mesmo subindo ou não subindo. Acho que se não subir, a chance dele não ficar é até maior, mas também se o Botafogo não subir, o Botafogo fica com menos opções, né? De bons treinadores. Então, talvez seja até melhor ficar com o Surian, esperar ele evoluir aí até o próximo ano, algumas questões que ele não foi bem esse ano. Mas é uma pergunta interessante. Eu, sinceramente, hoje não sei te dizer se o Suria ficaria ou não para o ano que vem.
Muito bem, vamos estender o debate agora para outubro, né? Valeu, viu, Fábio?
Valeu, Bruno. Grande abraço para vocês aí e até a próxima.
Saiu o Fábio Hermano. Fábio Hermano com as últimas do Botafogo e Gabriel voltando, a gente falou de 2024, mas rapidinho que o programa já está chegando no fim. É, além da queda do Coice, né? Surian não estando no banco, fica difícil, né?
É, complicado, é sempre ruim esse desfalque ali na beira do campo, tem gente que acha que não influencia muito.
Não, eu acho engraçado que tem técnico que diz, não, meu trabalho é durante a semana, no jogo é pra eles executar o que eu trabalhei, mas sempre dá errado, nunca é bom pros times, o aproveitamento é sempre baixo.
Exatamente, esse desfalque é muito ruim e tem a questão do auxiliar técnico ter sido expulso também, o Botafogo vai bem ruim ali na questão da área técnica, né? Realmente o trabalho precisa ser muito bom durante a semana para o Botafogo apresentar um bom jogo no próximo sábado, reencontrar o caminho com a vitória. Realmente jogou contra o Volta Redonda duas vezes e perdeu as duas, mas as duas foram lá no Raulino de Oliveira, no Almeidão é a primeira vez. Então que seja uma vitória do Belo, que o Belo volte a vencer e encaminhe aí rumo à Série B do Brasileirão.
Muito bem, Gabriel, obrigado, viu? Até mais.
Valeu, Bruno, até a próxima.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdo, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
Agradecendo sua audiência. Meio dia em ponto, vem aí o repórter CBN, na sequência CBN Brasil, mas amanhã às 11 estaremos de volta com todas as informações do futebol paraibano, do futebol brasileiro, do futebol mundial. E lembrando que hoje tem transmissão na CBN. Primeiro tem São Paulo e Coritiba pela Série A. E na sequência, Fluminense e Internacional, primeiro jogo da semifinal da Taça Libertadores da América. Tchau, tchau, pessoal!